Observatório da Imprensa, primeira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A imprensa vai à guerra. A imprensa brasileira tanto repetiu o mantra de que existe um estado de pré-guerra na América Latina que acabou acreditando. Depois de muitas reportagens sobre o programa de rearmamento do governo venezuelano, com as inevitáveis ilações que a personalidade polêmica do presidente Hugo Chávez produz, os jornais e revistas semanais estão vestindo os seus uniformes militares. Agora, o orçamento para o Programa de Renovação das Forças Armadas do Brasil é anunciado como uma resposta às supostas provocações de Chávez. Num canto qualquer das reportagens, um ou outro veículo observa que trata-se de antiga reivindicação dos militares brasileiros, cujos equipamentos vêm sendo sucateados há mais de 20 anos. Ou seja, os investimentos brasileiros estão muito longe de transformar o país numa potência militar. No entanto, o tom geral é de mobilização de tropas. Sarney ganha espaço. Habituado a se equilibrar entre as forças políticas, sem se comprometer definitivamente com nenhuma delas, o senador e ex-presidente José Sarney tem sido o mais destacado entre os arautos da guerra. Ele garante seu espaço na mídia com um discurso sob medida, nacionalista e sem risco de conflitos com o governo ou com a oposição. Nenhum outro parlamentar se dispôs a subir à tribuna do Congresso para exigir medidas militares contra a Venezuela. Mesmo porque nenhum deles realmente acredita que os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, iriam tolerar uma guerra em sua vizinhança. O orçamento militar do Brasil é de 33 bilhões de reais por ano, cerca de 30 vezes menos que o dos Estados Unidos. Para ter uma defesa eficiente, o Brasil precisaria aumentar em pelo menos 10 vezes os seus gastos, o que seria insensato diante das outras necessidades. A guerra do gás. Os jornais fizeram a mesma coisa quando o presidente da Bolívia, Evo Morales, nacionalizou as fontes de energia do país. Quase diariamente, o governo brasileiro era chamado de inepto por não reagir com rigor contra a decisão de Morales de denunciar os contratos com a Petrobras. Passaram-se os meses, a questão se acomodou e agora o governo encaminha as negociações para que a Petrobras volte a investir na produção de gás em território boliviano. Sem tiros, apesar das fanfarronices da imprensa.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição, às 10 da manhã. Observatório da Imprensa, segunda edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A fragilidade das novas mídias. O ataque de piratas da internet ao site do Observatório da Imprensa durante o último final de semana foi um sinal de advertência para a mídia em geral, que vai progressivamente migrando para os novos meios eletrônicos. Segundo os jornais de hoje, o Google anuncia que vai produzir programas para a inserção de conteúdos nos aparelhos celulares. A partir daí, o processo de mudança deve se acelerar, com a possibilidade de todo portador de um telefone ganhar acesso a notícias a qualquer hora, em qualquer lugar. Nesse cenário, a questão da segurança das informações se torna crucial. Como reagir diante da ação dos hackers? Esse é o tema de hoje de Alberto Diniz.
Luciano, o terrorismo dos hackers deve ser denunciado ou escondido? A divulgação das façanhas dos vândalos da internet deve ser mantida sob sigilo para não estimulá-los? E se um bando de delinquentes joga uma granada na rotativa de um jornal, põe fogo no depósito de papel ou impede a distribuição dos exemplares impressos? Os jornalistas devem resignar-se calados ou reagir indignados? Se a internet está destinada a substituir o jornalismo impresso, como preveem os profetas, por que razão não se deve reagir aos atentados à liberdade de expressão no mundo virtual com a mesma indignação usada no mundo real? Essa e outras questões vão ser examinadas na edição de hoje à noite do Observatório da Imprensa, às 22h40, ao vivo, pelas redes TV Cultura e TV Educativa.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição às 11 da manhã. Observatório da Imprensa, terceira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Renan está de volta. Discretamente, sem avisar nem mesmo os funcionários de seu gabinete, Renan Calheiros reassumiu sua cadeira no Senado. Sua prioridade é preservar o mandato. Vai encontrar o governo e a oposição ocupados demais com as negociações sobre o projeto de prorrogação da CPMF. Se sua estratégia der certo, ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. Os jornais também o trataram com discrição. Apenas o Estado de São Paulo lhe deu um espaço mais destacado entre o noticiário sobre a CPMF e as especulações sobre mudanças nas regras das eleições presidenciais. Assim, quietinho, Renan começa hoje a conversar com os senadores para ver se melhora suas chances de evitar a cassação. O relatório do primeiro dos três processos a que ainda terá que responder no Conselho de Ética só sai na semana que vem. Até lá, Renan vai conversando, vai conversando, vai conversando. Sem surpresas. Enquanto isso, as negociações entre governo e oposição chegam a um momento decisivo para o destino da CPMF. O parecer da relatora Cátia Abreu deve ser apresentado à Comissão de Constituição e Justiça na sexta-feira. Depois, entra na pauta do plenário por 5 dias. Tanto o Executivo quanto a oposição querem que o projeto entre em votação com tudo previamente acertado. É assim que funciona o Congresso. As cenas no plenário são quase sempre o cumprimento de um roteiro previamente discutido entre os contendores. O governo não quer surpresas na votação, para não perder o prazo e ter que lidar com um orçamento reduzido no primeiro trimestre de 2008. A oposição quer garantir o que já conquistou nas negociações. O acerto é apenas uma questão de tempo. Rescaldo da tragédia. Uma menina de 11 anos, Laís Gonçalves Coutinho de Melo, salvou o dia da imprensa, no rescaldo da tragédia que matou 8 pessoas domingo na zona norte de São Paulo. Sobrevivente da queda do Learjet sobre a casa da amiga com quem brincava, Laís foi entrevistada ontem, após deixar o hospital, e revelou uma calma e uma clareza surpreendentes para a circunstância e para alguém da sua idade. Entrevistada por todos os repórteres que foram ao bairro da Casa Verde acompanhar os trabalhos no local do acidente, Laís descreveu os momentos de horror com frases perfeitas, vocabulário adequado e muita expressão. Seu rosto ferido está em todos os jornais de hoje. Seu pedido para que a família adote a amiga sobrevivente, que tem deficiência mental, dá um tom mais humano ao noticiário sobre mais uma tragédia brasileira. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins. Participação de Alberto Diniz. De segunda a sexta, às 9, 10 e 11 da manhã. Aqui na Rádio Cultura.